preços dos alimentos e dos transportes ajudam na queda da inflação em maio.
Mais de 500 milhões de reais vão ser investidos pelo governo federal em saúde e mobilidade no estado de Santa Catarina.
Lançado o Guia de Viagem Interativo, um novo aplicativo para smartphones que ajuda o turista a criar roteiros pelo Brasil durante a Copa do Mundo.
Sexta-feira, 6 de junho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A inflação de maio caiu em relação a abril e fechou o mês com um índice de 0,46%.
A taxa é 0,2 ponto percentual abaixo da registrada em abril.
Os preços dos alimentos e dos transportes foram os que mais influenciaram o resultado, como explica a pesquisadora do IBGE, Eulina Nunes.
O preço dos alimentos influenciaram o comportamento do IPCA. E alguns itens até ficaram mais baratos de um mês para o outro, como a batata. No caso dos transportes, a queda foi por conta das passagens aéreas.
Com o resultado de maio, a inflação acumulada no ano está em pouco mais de 3%.
Anunciados hoje pela presidenta Dilma Rousseff, 527 milhões de reais em recursos federais para Santa Catarina.
Os investimentos vão para duplicação e melhoria no trecho da BR-282, que atravessa o município de Xanxerê, para obras e projetos em mobilidade urbana e para a compra de equipamentos para o complexo do Hospital Regional de Biguaçu.
O repórter Leandro Alarcon esteve lá e tem mais detalhes.
Hoje foram anunciados 5 milhões de reais para a compra de equipamentos para a nova unidade hospitalar do município de Biguaçu, a cerca de 20 quilômetros do centro de Florianópolis, que deve ficar pronta até o fim deste ano. Uma obra importante para a região metropolitana do estado, como afirma o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo.
Dentro de poucos dias, poucos meses, o hospital estará ativado, prestando um grande serviço a toda a população.
A presidenta Dilma Rousseff também falou da importância dessa obra para a população da região.
Com ampliação da disponibilidade de leitos de clínica médica, pediátrica, cirúrgica e obstétrica, além de UTI adulto, e UTI neonatal e berçário, e é isso que o Hospital de Biguaçu será uma referência para toda a região.
A presidenta Dilma Rousseff também anunciou investimentos de 412 milhões de reais para a mobilidade urbana para o estado de Santa Catarina. Metade desse dinheiro é do governo federal e a outra metade vai chegar por meio de financiamentos ao estado. De imediato já serão investidos 39 milhões de reais para a ampliação da BR-282 por meio do Programa de Aceleração do Crescimento. Essa BR atravessa todo o estado de Santa Catarina e vai até a fronteira com a Argentina. Ela vai ganhar mais 14 quilômetros de estrada, sendo 8 quilômetros de via duplicada. As obras vão ser feitas na região de Xanxerê, a 500 quilômetros de Florianópolis. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a ampliação da rodovia é importante porque vai ajudar no escoamento da produção do estado até os portos localizados no litoral.
O que significa essa obra? Melhora a fluidez do tráfego nessa rodovia e escoa toda a produção do oeste catarinense para os portos aqui do estado. Nós vamos beneficiar, portanto, a população aqui de Xanxerê. E eu acredito que ela também vai ficar submetida a um trânsito menor e, portanto, vai ganhar mais segurança, porque tráfego pesado sempre causa problemas em regiões urbanas.
Durante a cerimônia também foram anunciadas obras de construção de 11 quilômetros de corredores exclusivos para ônibus na capital Florianópolis. Reportagem Leandro Alarcon.
E ainda em Santa Catarina, 2 mil alunos receberam hoje diplomas de cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
A presidenta Dilma participou da formatura em Florianópolis, que contou com alunos de 67 cursos, como agricultor orgânico, confeiteiro, auxiliar de cozinha, assistente de produção cultural e logística.
A repórter Carolina Becker acompanhou a cerimônia e tem as informações.
Glaucimari Santos Aglinskas tem 45 anos e há 7 trabalha com decoração, organização e divulgação de eventos para profissionais liberais e empresas em Florianópolis. Para adquirir novos conhecimentos e, consequentemente, aumentar o número de clientes, Glaucimari se inscreveu no curso de organização de eventos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Para ela, foram 6 meses de aulas e atividades que fizeram a diferença.
Eu já atuava no segmento de eventos, mas procurava algo diferente. E dentro do curso, nós projetamos, né, eu e os outros alunos, uma empresa diferenciada que trouxesse um evento diferenciado para o mercado. Então, hoje eu trabalho com uma forma diferenciada com profissionais liberais que eu não tinha essa visão antes.
Nesta sexta-feira, 2 mil alunos de 37 municípios catarinenses receberam os certificados do Pronatec em Florianópolis. Entre os formandos está Marcelo Bernardino Jerônimo, que fez o curso de padeiro. Há 7 anos, ele cumpre pena em uma unidade prisional. Marcelo conta que o acesso à qualificação profissional teve grande importância nesse momento em que ele tenta reconstruir a vida.
Eu recebi essa oportunidade de participar do curso de panificação, eu não tinha nenhuma profissão. Hoje eu sou um profissional da área da panificação, então é uma importância muito grande, né?
A expectativa do governo é investir 14 bilhões no Pronatec até o fim do ano, para oferecer 8 milhões de vagas em cursos profissionalizantes. Mais de 7 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa em todo o Brasil. Para a presidenta Dilma Rousseff, que participou da cerimônia com os formandos, o acesso à profissionalização pode mudar a realidade das famílias brasileiras.
O Pronatec é um instrumento fundamental para que as pessoas tenham uma perspectiva cada vez melhor na vida. Essa perspectiva significa conseguir um melhor emprego, conseguir uma renda maior para si e para sua família. Mas para o Brasil significa garantir maior desenvolvimento.
O Pronatec oferece cursos profissionalizantes em 400 áreas de conhecimento em todo o país. Os cursos são de graça e oferecidos em escolas públicas, unidades de ensino do Sistema S, como o Senai e o Senac, e em instituições privadas. Mais informações sobre o programa em pronatec.mec.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
7:08. Voz na Copa.
Durante os dias da Copa do Mundo, cerca de 3 milhões e 700 mil pessoas, entre brasileiras e estrangeiras, estarão em trânsito aqui no Brasil e devem deixar na economia do turismo um total de 6 bilhões e 700 milhões de reais ao longo dos jogos. Essa é a estimativa do Ministério do Turismo.
E hoje, no programa Bom Dia Ministro, o ministro do Turismo, Vinícius Lages, explicou que, para facilitar a vida do visitante, foi lançado essa semana um aplicativo que traz dicas, informações, localização e sugestão de roteiro de acordo com o perfil do usuário para que a visita ao país seja aproveitada ao máximo durante o Mundial de Futebol.
O ministro do Turismo, Vinícius Lages, informou que para facilitar a vida do visitante durante a Copa do Mundo, a Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, e o Ministério do Turismo lançaram um aplicativo chamado Fellow Trip, que traz informações para o turista que visitar o país durante o Mundial.
O Ministério do Turismo lançou ontem com a Embratur um aplicativo que está disponível, inclusive, em inglês, em espanhol, e qualquer turista vai poder baixar, vai ser informado, quer num bar, restaurante, hotel onde ele chegar, vai ter a informação que ele pode baixar o aplicativo chamado Fellow Trip, em que ele encontra informações sobre o que ele precisa para se locomover, para usufruir da experiência turística aí em Belo Horizonte e mesmo no entorno de Belo Horizonte. Então nós estamos, através das secretarias municipais e estaduais de turismo, também dos centros de atendimento ao turista, com informações para que ele possa se orientar e obter a informação que ele precisa. Nós estamos também finalizando a distribuição, através do Ministério dos Esportes, de mapas que serão disponibilizados no centro de atendimento ao turista, na rodoviária, no aeroporto, nos hotéis, de maneira que ele...
O ministro informou também que o telefone da ouvidoria do Ministério do Turismo está disponível para todos os turistas. O número é 0800 6068484. O ministro Vinícius Lages ressaltou que a Copa do Mundo vai projetar o Brasil no exterior como destino turístico, além de estimular o turismo interno.
É, com a experiência turística que os brasileiros e os turistas internacionais vão ter no Brasil, nós vamos ter condições de projetar ainda mais o Brasil para o mundo, né? O Brasil recebe em torno de 6 milhões de turistas internacionais, já tem um fluxo de turismo interno muito bom e crescente, precisa crescer ainda mais, a classe média incluiu o turismo na cesta de consumo, o que é muito bom, mas nós queremos ampliar também no nível internacional. E essa exposição, ela vai permitir que não apenas os brasileiros conheçam melhor o Brasil, e é algo que nos interessa muito, e vamos fazer uma campanha promocional do Brasil para o brasileiro. O Brasil é muito bom, é muito bonito, é muito bacana, tem destinos excepcionais, cidades que o brasileiro precisa conhecer.
A estimativa do Ministério do Turismo é que 3 milhões e 700 mil pessoas, entre turistas brasileiros e estrangeiros, vão estar em trânsito pelo Brasil durante a Copa do Mundo e devem gastar um total de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
O aplicativo Fellow Trip está disponível para aparelhos que utilizam a plataforma Android.
E em breve estará também disponível para o sistema iOS.
E hoje, na nossa série de reportagem pela cidade sede da Copa do Mundo, o tema é Brasília, que durante o Mundial vai receber 7 partidas. 4 pela fase de grupos, uma nas oitavas de final, uma nas quartas de final e uma pela disputa do terceiro lugar.
Mas a preparação da capital federal para a Copa vai além dos jogos. É também emprego, renda e melhores oportunidades para a população.
Em 1958, quando a seleção brasileira conquistou pela primeira vez o título de campeã mundial de futebol, a transferência da nova capital para o interior do país já era um projeto bem consolidado e Brasília se formava nas terras do Planalto Central. Afonso Heliodoro foi chefe de gabinete do então presidente Juscelino Kubitschek. Ele lembra bem do encontro de JK com o ponta-direita da seleção, Mané Garrincha.
Ele levantou, ele desceu, mandou montar um palanque lá para receber a turma. Tem retrato dele abraçado com o Mané, mais de um. E o Mané Garrincha, um escândalo de bondade, né? De alegria, de bondade, de pureza. Então era uma figura encantadora.
16 anos depois, o craque de 58 deu nome ao estádio da Capital Federal, reconstruída especialmente para a Copa. A arena homenageia, mais uma vez, o anjo das pernas tortas. O Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, faz parte de um projeto para reurbanizar a área de 1 milhão e 600 mil metros quadrados no centro da cidade. A diretora de obras especiais da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, Nova Cap, Maruska Lima, explica que as obras foram planejadas também para melhorar a mobilidade dos moradores do Distrito Federal.
Brasília teve investimento 4 vezes maior do que ela investiu na arena. E em outras obras, que você diz assim, mas ela não tem nada a ver com Copa do Mundo, ela é lá na cidade de Taguatinga, ela não é lá perto do estádio, mas o interesse não é esse. O interesse é melhorar o todo da cidade, naquilo que ela mais necessita.
A Copa do Mundo vai deixar também um legado social. Na cidade estrutural, o projeto Fábrica Social, criado em função da Copa, oferece aulas de capacitação. Os cursos já atenderam cerca de 1.900 beneficiários do programa Bolsa Família. Durante as aulas, Angelita Pimentel, de 46 anos, se debruça sobre a máquina de costura. Ela conta que sonha em trabalhar por conta própria, com o equipamento que comprou financiado.
O empréstimo que eu peguei, eu comprei um. Aí eu quero comprar uma industrial e quero aprender a trabalhar nelas e não ter que sair para trabalhar mais fora, poder trabalhar dentro de casa. E eu preciso de não ter que sair para trabalhar fora. Cuidar do marido, cuidar dos filhos, da minha mãe idosa que mora comigo e despreocupada.
Tudo que é produzido na fábrica social é doado à rede pública do Distrito Federal. É o caso das bolas com guiso, que são enviadas para o futebol de 5, modalidade paralímpica praticada por rapazes com deficiência visual. Em uma quadra no centro de Brasília, os atletas treinam 5 vezes por semana. Na equipe, 3 jogadores participam do programa Bolsa Atleta e recebem R$ 1.400 ao mês. Dinheiro que tem destino certo na rotina de Lenilson Silva dos Santos, de 30 anos.
É bom, né? Um incentivo para a gente treinar, estar aqui todo dia, para pagar tênis novo, caneleira, essas coisas.
Até agosto, o Museu de Valores do Banco Central em Brasília traz a exposição Museu de Valores e o Futebol. As principais atrações são 26 moedas e medalhas sobre futebol. Já para quem quiser comprar sua própria moeda comemorativa da Copa do Mundo de 2014, pode adquirir o produto nas representações regionais do Banco Central do Brasil ou em www.bb.com.br/moedas. Reportagem Daniela Almeida.
E uma correção. Ontem, na reportagem de Leonardo Meira sobre a preparação de São Paulo para a Copa, veiculamos a informação de que uma indústria de alimentos que produz amendoins e confeitos recebeu 25 bilhões de reais em investimentos federais para aumentar a produção.
Na verdade, o investimento foi de 25 milhões de reais num período de 4 anos para a instalação de 2 unidades de produção.
E na contagem regressiva, faltam 6 dias, Kátia, para a Copa do Mundo.
Lançado hoje um novo edital de apoio aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia.
São cerca de 642 milhões de reais para a renovação do programa de institutos.
A ideia é estimular a pesquisa de alto impacto científico em áreas estratégicas como nanotecnologia, biotecnologia, biocombustíveis, agricultura, mudanças climáticas e saúde.
Ao todo, o programa de apoio do CNPq já financiou 126 projetos de pesquisa voltados para áreas estratégicas como energia, saúde e agronegócio. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da área de energia e ambiente foi um dos contemplados, com 6 milhões de reais em 2008, no primeiro edital do programa. Com os recursos, essa rede de pesquisadores, formada por 16 instituições de 9 estados, investiu na busca de soluções energéticas sustentáveis para o país, como explica o professor da Universidade Federal da Bahia, Jailson Bittencourt de Andrade, que coordena o Instituto.
Isso permitiu um grande avanço na fronteira do conhecimento relacionado à parte de energia, os impactos do uso da energia em relação ao ambiente. Nós conseguimos fazer ações ligadas à divulgação científica com as escolas de ensino médio e ensino fundamental, congregamos várias universidades.
Agora, um novo edital lançado pelo CNPq vai ser selecionar outras propostas de institutos nacionais de ciência e tecnologia de todo o país. O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina Diniz, destaca a importância desses investimentos para o Brasil.
Esse é um passo decisivo porque ele dá continuidade a um robusto programa e agora os INCTs demonstram o casamento da comunidade científica com a solução dos problemas nacionais, desse trabalho que já vem sendo feito, mas que agora com mais recursos, com mobilização da comunidade e com mobilização das fundações de apoio à pesquisa dos estados. Isso é muito importante porque isso também contribuirá para reduzir as desigualdades regionais no Brasil e incrementar o conhecimento científico em todas as regiões.
A princípio, vão ser investidos quase 642 milhões de reais nas propostas vencedoras, sendo 300 milhões do governo federal e o restante de fundações de amparo à pesquisa dos estados. O edital do Programa de Apoio aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia já está disponível no site www.cnpq.gov.br. As propostas devem ser enviadas de 7 de julho a 8 de setembro deste ano. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7h19.
Realizado hoje um leilão de energia elétrica que vai resultar na instalação de 22 usinas localizadas nos estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia.
Entre os projetos vencedores do leilão está a ampliação da usina Santo Antônio, no Rio Madeira.
Toda a energia contratada vem de fontes renováveis, como a hidrelétrica e a eólica, gerada pela força dos ventos.
A energia vai servir para suprir a demanda de concessionárias de distribuição elétrica para o ano de 2017.
O Exército Brasileiro recebeu hoje 9 lançadores de foguetes. São as primeiras unidades de um projeto chamado Astros 2020.
Também foram comprados outros equipamentos, como mísseis e um veículo que funciona como uma estação meteorológica móvel.
Os equipamentos vão ficar numa base do Exército em Formosa, no estado de Goiás.
A aquisição dos equipamentos, que tem alta precisão e capacidade para atingir alvos a uma distância de até 300 quilômetros, faz parte do projeto estratégico do Exército Astros 2020, que envolve ainda outras ações, como explica o general José Júlio Barreto, gerente do projeto.
O projeto tem um universo temporal que começou em 2011 e vai até 2018, quando todas as suas etapas deverão estar concluídas. O desenvolvimento do míssil tático de cruzeiro, o desenvolvimento do foguete guiado, a modernização das viaturas antigas, a aquisição de novas viaturas, e essa é a primeira entrega, e a implantação e construção do Forte Santa Bárbara, que vão ser instalações todas aqui.
O investimento previsto no projeto Astros é de mais de R$1,2 bilhão até 2018. Reportagem João Pedro Neto.
E o Ministério da Defesa, junto com o da Justiça, vai reforçar a segurança na fronteira do estado do Mato Grosso com a Bolívia.
Vão ser investidos R$21 milhões para a compra de uma aeronave, viaturas e outros equipamentos.
Os novos equipamentos vão reforçar o patrulhamento terrestre, aéreo e fluvial nas cidades de fronteira, além da realização de barreiras em rodovias e em estradas de difícil acesso da região.
O objetivo é combater crimes como tráfico de drogas, contrabando, roubo e furto de veículos nas 28 cidades localizadas na fronteira com a Bolívia.
Participe. Participe. E hoje no Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, o assunto é a avaliação dos aeroportos nas cidades sede da Copa do Mundo de 2014.
Até o dia 21 de julho, os passageiros vão poder avaliar áreas dos aeroportos como controle migratório, alfândega, raio-x e check-in.
Qual o objetivo desse prêmio?
Vamos avaliar a satisfação do passageiro nos aeroportos brasileiros numa série de categorias. E o interesse é medir a satisfação dos passageiros com cada um dos serviços prestados nos aeroportos. Então nós vamos medir a avaliação do funcionamento das áreas de check-in, as áreas de restituição de bagagem, de inspeção de segurança, o raio-x, a velocidade disso, controle migratório, alfândega, e avaliar também o melhor ambiente aeroportuário. Além disso, é pela internet, o turista vai poder apontar qual é aquele aeroporto que oferece o melhor serviço de apoio ao turista e o melhor aeroporto no geral.
Como os resultados do ano passado foram utilizados para melhorar o atendimento ao viajante?
Foi muito interessante perceber a mobilização que houve em todos os aeroportos em torno desse prêmio. Mobilização das equipes dos aeroportos, equipe das companhias aéreas, todos se empenharam bastante para que o seu aeroporto fosse o vencedor. E eu tenho certeza que a partir do resultado do ano passado, esses mesmos aeroportos vão se esforçar ainda mais, todos os funcionários, para prestar um melhor serviço.
Como a população pode participar dessa votação?
De duas maneiras. Primeiro, ao longo desse período todo, estarão distribuídos em todos esses aeroportos da cidade sede da Copa, pesquisadores que abordarão os passageiros para avaliar sua percepção no período em que eles estão usando o aeroporto. Além disso, todo cidadão, todo passageiro pode acessar o portal do prêmio, o endereço é www.portalboaviagem.com.br, e lá pode efetuar o seu voto e colocar o seu comentário a respeito de qualquer aeroporto. Ao longo de todo o ano, nós fazemos a avaliação de uma série de itens e de indicadores de qualidade nos aeroportos. A cada 3 meses nós fazemos a divulgação dessa pesquisa, de modo que todos os aeroportos têm seus resultados divulgados, e além disso nós incentivamos todos os passageiros a fazerem seus comentários, suas colocações nos canais de atendimento dos aeroportos, seja da Infraero ou dos administradores de outros aeroportos, das companhias aéreas ou no site da agência reguladora ou nos pontos de atendimento no próprio aeroporto, da ANAC.
Eu conversei com Guilherme Ramalho, secretário executivo da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Secretário, obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Estamos sempre à disposição.
A entrevista com o secretário Guilherme Ramalho foi feita pela jornalista Beatriz Amiden.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Preços dos alimentos e dos transportes ajudam na queda da inflação em maio.
Mais de R$500 milhões vão ser investidos pelo governo federal em saúde e mobilidade no estado de Santa Catarina.
Lançado Guia de Viagem Interativo, um novo aplicativo para smartphones que ajuda o turista a criar roteiros pelo Brasil durante a Copa do Mundo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações ações do governo federal, acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.